Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li e ao meu lado a senhora Nina Niu e Denise Melo.
Olá, tudo bem?
Olá a todos.
Em primeiro lugar, temos uma boa notícia para o time chinês. O time chinês se classificou para a segunda fase, para pré-eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Era muito difícil, né, Denise?
É, eu acho que rolou uma sorte aí, né, com coisa do ano do macaco, o jogo que foi em Xi'an, que segundo vocês é uma terra sagrada, então acho que vocês estão contando um pouquinho com a sorte.
Tá bom, então vamos mudar para outro tema. Hoje vamos falar sobre os jogos clássicos do futebol, quer dizer, os jogos entre os times da mesma cidade, até do mesmo país, tais como o clássico do Rio de Janeiro, Fluminense contra Flamengo, e o clássico da cidade Manchester, entre Manchester United e Manchester City. Denise, vem de São Paulo. O estado tem 4 times clássicos, né?
Sim, tem 4 times, isso mesmo. É o São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos.
Pelo qual time torce?
São Paulo.
Pode descrever um jogo clássico entre estes times famosos que te impressionou mais?
Na verdade, os 4 times têm uma grande rivalidade. Então, geralmente, qualquer jogo entre eles é um clássico. O Corinthians, que é o time da cidade que tem a maior torcida, geralmente são os jogos mais polêmicos, porque você tem enorme torcida, enorme competitividade, e como a torcida influi muito no resultado do jogo, eu acredito nisso, então são jogos muito emocionantes. Eu vou confessar uma coisa, eu não costumo assistir clássicos, porque infelizmente no Brasil nós temos um sério problema de violência nos estádios. Então, geralmente, quando você assiste esses jogos muito competitivos, às vezes dá briga, é um problema que o Brasil precisa resolver.
Você vai sofrer o risco.
Geralmente, eu vou a jogos mais pacíficos. Então, eu pego, por exemplo, o meu time jogando com algum time menor ou, às vezes, algum time internacional. Então, por exemplo, você tem Copa América, eu já vi São Paulo e Boca Juniors da Argentina, jogando no estádio do Morumbi. Foi um jogo bem legal, porque o São Paulo ganhou, e é muito legal ganhar da Argentina. E foi um jogo muito legal, Rogério Ceni defendeu gols, nosso goleiro amado e querido. E é isso aí, foi um dos melhores jogos que eu já vi do meu time.
E sua família, todos os membros da família são torcedores pelo time São Paulo?
Não.
Tem diferença,
minha família,
né?
Tem diferença. Por exemplo, meu namorado torce pro Palmeiras, meu pai torce pro Corinthians, minha mãe, ela torce para quem estiver junto com ela ali, né? Ela fala assim, eu torço pro Brasil. E é assim, cada um torce para um.
Quando for realizado um clássico, sua família tem guerra?
Não muito. Acho que rola aquela discussão do tipo, seu time não joga direito e tal, mas eu acho que a gente consegue assistir numa boa e em paz, porque essa é a proposta. Minha família não é obcecada por futebol dessa maneira.
Nina morava no Rio de Janeiro por 2 anos. Você já assistiu a algum jogo pelo qual time você torce?
Ah, sim, com certeza. Eu já fui assistir um jogo entre Botafogo e Fluminense no Maracanã. Mas, de fato, eu não tenho preferência, né? Até que eu não consigo entender muitas regras no campo de futebol. Mas eu acho o ar, o ambiente, o entusiasmo dos torcedores, eu acho isso é o mais atraente dos jogos de futebol no Brasil. Eu lembro que na arquibancada eu vi não somente os fãs masculinos, mas também tem famílias, crianças, e eles estavam super concentrados nos jogos. E as expressões nos seus rostos mudam, seguindo os passos dos futebolistas. E eu acho que num jogo de futebol, você pode experimentar todos os tipos de sentimentos num tempo muito curto. E também vai ouvir todas as formas de palavrões no Brasil. Eu acho isso é muito interessante.
No programa anterior, eu já falei com Denise, o futebol já está no sangue do Brasil, né? Quando eu estava no Brasil, quando eu conheço um novo amigo, ele sempre me perguntou qual o seu time. sempre me perguntou, se for o mesmo time, ele vai ficar muito alegre. Se não, às vezes, acho que eles fingiram bravos, né? Às vezes. Na China, a liga profissional começou apenas em 1994, apesar de ter uma história muito curta, apenas 22 anos. A China também tem clássicos em várias cidades ou províncias, tais como a cidade de Shanghai, a cidade famosa no mundo, né? Província de Guangdong, sul da China. Agora tem um time de Guangzhou Evergrande, já foi campeão asiático. E província de Shandong, a terra natal da Nina. Os clássicos fazem parte da cultura do futebol e influencia muito o cotidiano das pessoas.
Bom, é isso. Eu acho que os clássicos, eles movimentam muitas pessoas e acaba se tornando um grande evento social, especialmente porque, assim, no Brasil, tirando essa cultura de estádio que é muito legal, é muito interessante, mas nós temos uma grande população e não são todos que vão ao estádio. Mas, por exemplo, domingo no Brasil é dia de futebol. Então, assim, lá pelas 16h tem grandes jogos de futebol por todo o país. Então, assim, todos os estados vão presenciar seus clássicos. Então, você vai ter lá no Sul, você vai ter um Grêmio Internacional. Em Minas Gerais, você vai ter um Atlético Mineiro jogando com o Cruzeiro. Enfim, você vai ter espalhados pelo país muitos clássicos. Obviamente, você tem os times de âmbito nacional, que seriam normalmente os times do Rio e de São Paulo. Uhum. Tem, obviamente, outros times em destaque em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, mas geralmente esse mainstream de São Paulo e Rio tem grande destaque.
Uhum. Eu estava no Brasil por 3 anos e meio e torci pelo time Fluminense, o time do Rio de Janeiro. Eu sou tricolor, mas eu só assisti 2 jogos do Fluminense, porque quando eu estava lá, o Fluminense sempre perdeu. Eu estava com muito azar. Recentemente, na Liga dos Campeões dos Clubes na Ásia, aconteceu uma história. Como você sabe, Shanghai tem 2 times. Um time chama-se Shanghai Shenhua e outro time chama-se SIPG. SIPG ficava no segundo lugar do ranking da Superliga Chinesa em 2015. Então, com isso, ele conseguiu a qualidade de disputar na Liga dos Campeões dos Clubes na Ásia deste ano. Porém, durante o jogo contra o time de Melbourne, realizada na Austrália, alguns torcedores de Shenhua pegaram um slogan. Eles disseram, só o Shenhua pode representar Shanghai. Esse incidente provocou grande discussão na internet. Algumas pessoas acham que os torcedores de Shenhua não têm vergonha e prejudicam a imagem do futebol chinês, enquanto outros acham que os torcedores dos times no mesmo local sempre são inimigos. Esse fenômeno é normal. O que acham vocês?
Ah, bom. De fato, perto da minha casa, do Rio de Janeiro, localiza-se o clube de Flamengo. E a maioria dos membros são torcedores do time Flamengo. E eu acredito que se você vestir uma camisa do time Botafogo e entrar naquele clube, todo mundo vai te dar uma olhada indignada, talvez. E porque você está provocando alguma coisa lá. Mas, na verdade, dentro de uma família, é normal que há torcedores dos times diferentes, como a Denise já disse. Por exemplo, eu conheço uma família carioca. O pai é tricolor, mas as 2 filhas são flamenguistas. E sim, existem conflitos quando assistem jogos ao vivo, mas ser torcedor do único time não é tradição de uma família. Todos os membros podem ter a sua própria escolha, mas também ouvi dizer que num departamento de uma empresa, todos os colegas são torcedores de um mesmo time, exceto o chefe daquele departamento. Então, depois de conhecer isto, todos os colegas pararam de conversar sobre futebol naquela empresa e futebol tornou-se tabu naquele departamento.
Denise, voltamos para Shanghai, esses 2 times. Você que acha o ato dos torcedores de Shenhua contra o outro time da mesma cidade?
Olha, eu não acho estranho. No Brasil isso seria normal. A gente tem muito esse fenômeno de torcida contra, especialmente quando o time é muito polêmico. Então existe até muito esse fenômeno que as pessoas falam assim, ai, não importa o time que eu torço, eu sou anti-corintiano. Ou eu sou anti-flamenguista, são as maiores torcidas do Brasil, então tem uma torcida contrária muito grande também. Então, é normal você ver em alguns jogos um torcedor de outro time que vai para gorar. Faz parte, é competição, eu acho que desde que não haja violência, tá tudo certo. E eu acho que, assim, faz parte, tem a piada. Eu digo que talvez se o outro time, né, o SIPG, não tivesse sido classificado, tivesse sido outro, talvez fizesse a mesma coisa. Assim, tem que ter respeito. Tem que ter respeito, mas a competitividade é uma brincadeira, é uma coisa e tem que ser levado na esportiva, já que é um esporte.
É isso mesmo. Acho que a contradição, a violência fazem parte do esporte, mas às vezes é melhor evitarmos esses fenômenos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o estádio do Manchester United foi prejudicado gravemente. Por isso, Manchester City emprestou o estádio para Manchester United. Isso é uma parceria boa, né?
Eu acho que tem que haver isso mesmo. Eu acho que, assim, no caso, que voltando aqui a Shanghai, é o time que está representando a China. Então, o correto seria todo mundo se unir, apoiar aquele time, porque é a representatividade da China. Então, mas é difícil acontecer isso em times de grande rivalidade e situações regionais. Isso é comum no mundo inteiro. Então, por exemplo, se você tem, vamos pegar clássico dos clássicos, se você tem Barcelona e Real Madrid, se o Barcelona é classificado e vai jogar lá a Copa da UEFA e o Real Madrid não foi, não espere que o Real Madrid vá falar, estamos aqui em nome da Espanha. Uhum. Mas eu acho que essa questão de você liberar um estádio em situações complicadas é muito legal. Pelo menos na minha cidade, no Brasil, existe um problema em relação a isso. Por exemplo, durante muito tempo, o time do Corinthians ficou sem estádio, porque eles tiveram crise financeira em N motivos. Uhum. E eles sempre precisavam de estádio para jogar, eles não tinham uma casa. Só que devido à torcida deles, que é uma torcida bem... Não vou generalizar, mas geralmente dava problemas, então nenhum outro time costumava ceder o estádio para eles. Então eles eram proibidos em jogar os seus jogos em alguns estádios. Então, uhum, eles tinham que jogar no estádio da cidade, que era comum a todos os times.
Outros times não quiserem
não
ceder.
Não cediam a casa para eles.
Eu acho que o que Denis falou tem muita razão. Quando, por exemplo, com o Joe Evgrande, este time agora é muito famoso, com muitos jogadores brasileiros, e quando este time jogava no torneio internacional, tais como Liga dos Campeões da Ásia, quase toda a China apoia este time. Aqui em Xangai, acho que este fenômeno eu prefiro acreditar, este fenômeno é raro. Para mim, eu acho que este fenômeno eu não posso aceitar. Os clássicos sempre são competitivos. Então, para os torcedores, cada pessoa tem seu próprio time. Então, cada pessoa também tem seu próprio direito de torcer, de desabafar, né, nos jogos.
Eu vou voltar aqui uma questão que a Nina falou sobre quando ela foi, a experiência dela no estádio, e quando ela escutou muito palavrão. Tem muita gente que acha assim, nossa, que feio, todo mundo falando palavrão, mas eu tenho um ponto de vista diferente sobre isso. Uhum. Eu acho, por um lado, eu acho saudável. Por quê?
Melhor do que a violência, né?
Nós temos uma ansiedade de botar sentimento pra fora. Às vezes é gostoso falar um palavrão quando você tá bravo. E que legal que você gaste isso no estádio de futebol. Então, por exemplo, saiu aquele gol, você grita... Pá, 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 pá. Não vou nem falar o palavrão aqui no rádio. Mas você grita, você bota a emoção pra fora. É melhor do que xingar o amigo.
Isso
é melhor do que xingar a família. Então, ou seja, você jogou aquilo pro alto, vai pro universo, você não agrediu ninguém, não xingou ninguém. Uhum. Bota o palavrão, a gente brinca como se fosse o seu mantra, mantra pra liberar energia. Se é em nome da paz, em nome do esporte, em nome da amizade, vamos falar muito palavrão mesmo.
Isso mesmo, concordo, né? Vocês são muito felizes, vocês na mesma cidade tem vários times, né? Na minha província só tenho um time, estou esperando por um clássico no futuro. Então, muito obrigado, Nina, e muito obrigado, Denise Melo.
Tchau, tchau.